Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Daniel Romero, um craque no tema veículos, automóveis, mercado automotivos, um empreendedor. Aí ele vai se apresentar melhor, mas dono de empresas, sócio de empresas que tratam com a digitalização do processo de compra e venda de veículos. Está tão difícil comprar carro, mercado de usados, a gente vai falar sobre o aquecimento desse mercado e ferramentas que facilitam e simplificam o acesso a esse bem tão sonhado e tão desejado pelo brasileiro. Daniel, muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Peço que se apresente para o nosso público aí, por gentileza, cara.
Cara, um prazer estar aqui, Fred. Obrigado por deixar a gente poder contar um pouquinho aqui da nossa história, o que, que a gente tem feito no mercado automotivo. Eu tenho 46 anos, eu sou advogado de formação. Hoje cuido aí de mais de 30 empresas do Grupo DNR, onde a gente tem com sócio e carros, o Itaú. Então, assim, eu gosto muito de falar de carro, além de gostar de carro muito. A gente vive um momento brasileiro apaixonado por carro, né? Nós somos uma nação que ama o carro. Eu tive 2 anos atrás, Fred, na China, e a gente olha a evolução do mercado chinês perto da nossa evolução. Tive a oportunidade de ir para o Japão também para conhecer um pouquinho. A gente tem um povo apaixonado, não é muito comum em outros países. O carro é mais uma coisa. Aqui não, aqui a gente tem carinho, a gente lava, passa a corzinha ali no pneu, a gente cuida de detalhes, o brasileiro. E o mundo tem mudado em relação ao carro usado, mas o brasileiro ainda tem uma metodologia ainda muito peculiar da compra e venda de carro.
Pois é, fala um pouco para nós sobre o que, que é essa praxe da compra e venda de carro, que eu acho que é uma coisa que a gente vai estabelecer para talvez depois desconstruir um pouquinho e dar uma modernizada aí com essa história da digitalização do processo.
Pois é, hoje nós temos praticamente 12 milhões de carros vendidos ano, né, uma média. É um mercado muito grande, perto do mercado de novos. Para o pessoal ter uma ideia, hoje não vai vender mais do que 2 milhões de zero. Então, o usado virou a bola da vez. Eu estou dando números aqui sem uma questão muito prática aqui de estar no papel, mas são números muito próximos a isso. E o brasileiro compra carro da pessoa física para pessoa física, compra carro em classificados, como Web Motors e Carros, e compra carro do amigo, do vizinho. Hoje, no Brasil, como em grande parte dos países do mundo, dos outros países, não tem uma marca forte de carro usado. Hoje você vai comprar um carro usado ou você entra num classificado, você tem Mercado Livre, ou LX, você tem a própria concessionária e as lojas, mas essa modalidade hoje de plataforma digital para compra de carro ainda é algo muito novo, mas a gente vai ver que vai crescer muito nos próximos anos.
O que você diz, então, não tem uma marca única de carro usado, você está querendo dizer uma plataforma. Assim como no supermercado a gente vai ao Carrefour, por exemplo, para comprar produtos da Gessilever, da Sadia, da Seara, você está fazendo um paralelo, então, que alguma coisa dessa, vamos dizer assim, dessa ordem pode ou está acontecendo também no mercado de carros usados, é isso?
É. Fred, a gente olha nos Estados Unidos, o mercado dos Estados Unidos tem a CarMax, tem a Carvana, que é uma plataforma, e que nada mais é do que uma marca de carro usado. Onde você vai comprar um carro usado no Brasil? Você tem as grandes locadoras, que tem as lojas de carro, que hoje é algo muito confiável, bacana, mas você não fala uma marca que é nacional para carro usado. Você tem as lojas, as multimarcas, que fizeram esse papel durante muito tempo, durante anos, e esse conceito de plataforma digital entrou esse ano. Nós começamos, na verdade, em dezembro, com essa modalidade de plataforma, como comprar uma geladeira na Magazine Luiza, na Fast, em Ricardo Eletro, em qualquer uma. Comprar um carro tem que ser uma experiência. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer hoje, que a gente está ensinando o público a fazer, e nenhuma pecha a nada isso, mas durante muito tempo o carro usado sempre foi motivo de esquema, de coisa errada, de ser algo escondido. E hoje não. Hoje, com as plataformas, você vê que é escrito preto no branco. Então, acho que vem para revolucionar um pouquinho, mas é importante essas marcas virem para o Brasil, não só as nossas, como outras, para dar credibilidade no carro usado.
Tá, você falou duas coisas aí que eu quero recuperar. Primeiro, você falou, deu o exemplo da geladeira, né? Quer dizer, eu conheço pouco do mercado, mas acho que posso dizer que está longe de ser igual comprar uma geladeira, né? Quer dizer, tem muito mais complexidade hoje em comprar um carro usado do que comprar uma geladeira. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você explorasse para a gente, por favor, é quais são as principais dificuldades, né, que quem transaciona no mercado de carros usados, compra e vende, tem. E depois a gente pode falar de como que essas empresas que estão digitalizando estão resolvendo essas dificuldades, né? Como que elas estão simplificando e facilitando esse processo de tal forma que você consiga, né, à distância, comprar como compra uma geladeira e receber um bem tal e qual você deseja na sua casa sem muito atrito.
Sim, eu concordo com você que não é igual uma geladeira. Eu concordo que não é tão simples, mas vamos lá. Se eu vou vender um carro para o Fred, ele quer um Fiat Palio, ok? Ele quer um carro até 30 mil quilômetros, ele quer na cor cinza, ele quer um carro nunca batido. Hoje as plataformas te dão isso, de você poder fazer um tour dentro do carro, saber a cautelar, para quem não conhece, é a vistoria do carro para saber se ele tem condições, se ele nunca teve algum tipo de problema, o histórico do carro. Acho que isso facilitou muito no Brasil a cautelar. Então, eu não vejo. Se você entra na minha plataforma, Fred, é do jeito que quer, tem preço bom. Eu levar o carro na tua casa, a gente deixa fazer test drive. Eu posso levar o carro para você, se eu olhar e falar, cara, eu não quero esse carro. E hoje as plataformas até falam assim, ó, esse carro foi batido nessa lateral direita, esses pneus foram trocados. É essa credibilidade que nós queremos ter, nós e as demais plataformas, de falar assim, ó, qualquer um pode comprar um carro, eu não digo sem ver. Hoje, 70% dos carros que a gente já vende na plataforma é sem a pessoa ver. A gente leva para ela e muitas querem fazer test drive. E se ela comprou o carro e depois não gostou, ela tem até 30 dias para devolver o carro, coisa que isso no Brasil não era muito comum. Então é mudar essa mentalidade de que o carro, se ele tem problema, o Fred tem que saber. Fred, esse farol foi trocado, tudo bem para você? Esse pneu aqui não é original, nós compramos aqui, são 4 pneus bons, mas não são originais. Então essa credibilidade faz um pouco de ser como uma geladeira. Eu compro absolutamente tudo na internet. Eu, em especial, eu tenho 46 anos, não sou uma geração tão nova, igual você assim, Fred, que é um menino. Então, assim, mas essa geração, hoje, principalmente, ele quer a praticidade. Então, eu não vejo problema em contar a real do carro, em falar, olha, esse carro bateu, mas foi feito em tal concessionária e não ter que esconder isso. Eu acho que cada vez mais o mundo vai ficando moderno e nós vamos ter o histórico desse carro, não vai dar mais para mentir no carro. É inadmissível a gente falar assim que você comprou um carro e vendeu um carro com problema. Claro que entre pessoas físicas pode até ser normal, às vezes você vende um carro que não está bom, mas quando entra uma entidade, um CNPJ para vender, ela tem que dar garantia, ela tem que contar o que o carro tem. Então, eu acho que é mudar essa cultura. Nós e outras plataformas viemos para mudar essa cultura.
Perfeito. Pelo que estou entendendo, então, vocês... o papel de uma plataforma é justamente dar, né, através do ganho de escala, né, simplificar a vida do seu Zé e da Dona Maria, que teria, por exemplo, falar de mim, eu teria dificuldades hoje, de pensando naquele processo antigo, não sou tão novo assim quanto você fez alusão, muito obrigado pela gentileza, mas de ir à feira de veículos, né, e conversar com o proprietário, ou mesmo com um agente que está ali, ou mesmo ir a uma revendedora, e muitas vezes, como você falou, né, existia uma pecha aí, uma fama ruim, né, os revendedores divulgarem mais aquilo que são as boas características do automóvel e deixarem de lado uma coisinha ou outra que, porventura, seja um ponto fraco, né. Então, eu teria dificuldades em conversar com essas pessoas, em saber o que perguntar, em saber que itens levar em consideração na valorização do meu imóvel, até mesmo como precificar, né? Quer dizer, precificar o automóvel usado é um problema, precificar qualquer coisa é um problema, né? Mas um carro usado que não tem uma tabela tão firme assim, né? Ou mesmo quando tem uma tabela FIPE, a aderência, dependendo do momento do mercado, não é a 100%, 90%, depende muito de... Agora está até, parece que acima, em função da falta de carro novo. Então, gostei dos exemplos que você deu, a questão do tempo para arrependimento, garantia, a tal da cautelar que você citou e que eu também desconhecia, que é como se fosse uma, pelo que eu entendi, vai me corrigir se eu estiver errado, mas se fosse uma folha corrida ali do automóvel, especificando Exato. E dando transparência realmente sobre tudo o que ele contém, o que ele não contém, para que a transação seja feita com todas as partes conhecendo exatamente o que você está comprando e está se vendendo. É mais ou menos por aí?
É isso que hoje as plataformas têm. Eu não acho tão difícil, tá, Fred? Eu acho que, assim, é uma questão de cultura. Eu vejo que é mudar aquela... Eu nunca tive loja de carro, eu sempre trabalhei para todo mundo entender. Nós somos um grupo de empresas que vendia carro entre lojistas, como o iCarros Club, como o próprio iCarros, como outras empresas nossas. Era atacado, que a gente chama de venda atacada. Tá? Quando a gente partiu para esse modelo varejo, eu sempre tive dificuldade, Fred, de ir num lugar, comprar um carro. Eu sempre achei que eu estava sendo enganado. Sempre achei. E esse é, para você ter uma ideia, eu não tenho vergonha, até porque faço isso, a segunda profissão menos confiável no Brasil, a segunda pior, é o vendedor de carro. Você sabia disso?
Não sabia. E agora estou me perguntando qual que é a primeira.
Não vou falar aqui.
Depois você conta em off, aí eu vou...
Depois eu conto em off.
Então tá bom.
Cara, é muito complexo o vendedor de carro, porque isso sempre foi a mania de se vender um carro. Eu vim de uma empresa americana, ela comprou parte das minhas empresas, e eu aprendi muito com isso. A precificação no Brasil é muito diferente de outros lugares do mundo. Existe um range, que é o mínimo e o máximo, no Brasil muito alto, enquanto fora, nos Estados Unidos, o range é muito pequeno. É quilometragem, estado do carro. Aqui, você pega numa loja, vão te pagar 50 mil no carro, no outro vão te pagar 30. Agora, com essa falta de carro, isso está se equivalendo, porque ninguém quer perder. Hoje, você que está nos ouvindo aqui, se você quer vender um carro, é o melhor momento. Comprar é uma outra história. Você vai comprar o carro mais caro. Então, você tem que pensar nas duas formas. Mas eu comprei meu carro por 30, ele está valendo 40. Tá bom, quero ver você comprar o de 40 igual o teu de 30 que você comprou lá atrás. Essa é a grande dinâmica e é o momento que a gente está vivendo do carro usado por falta do carro novo. Carro novo, acho que todo mundo sabe, faltam componentes por conta da pandemia, não tem previsão de um retorno tão rápido, não se sabe se o ano que vem, esse ano pode esquecer, e o carro usado virou ouro. Então, você que tem um carro aí, obviamente, é usado, que pagou 30, hoje pode estar valendo 40, mas eu tenho dúvida se com 40 você vai comprar. Não tem carro zero hoje, menos de 60 mil reais. E é uma loucura também.
Certamente. Então, você está dizendo o seguinte, tá bom para vender, mas cuidado ao vender o que você tem, porque na hora de repor, né, ou ir comprar um outro, aquele que você estava namorando 2 anos atrás, 1 ano atrás, certamente você não vai conseguir comprá-lo pelo preço que você viu, porque tudo...
Nunca.
Tudo encareceu.
Não vai. Não vai.
Outra coisa que eu queria resgatar do que você disse é a questão da amplitude na faixa de preço. Como eu falei, né, colocar preço em um automóvel usado, para mim, sempre foi um dilema, um problema. Né, nunca soube, quando ia vender, não
você
sabia
quanto... Você sempre comprou carro e vendeu barato, né?
Exatamente. Comprava caro, vendia barato e sem segurança nenhuma de que aquilo era aquilo mesmo, né? Quer dizer, que o preço era aquele mesmo. Então, pelo que eu estou entendendo, toda essa digitalização, ou o tema da nossa conversa aqui hoje, que são as plataformas intermediadoras de compra e venda no mercado de usados, quer dizer, seja entre empresas, né, seja para os clientes finais, na sua visão, eles tendem a dar uma precisão maior nessas estimativas de valor, quer dizer, de uma faixa entre mínimo e máximo mais estreita e um pouco mais de segurança para quem vai transacionar nesse mercado, é isso, né?
Que nenhum outro colega e amigo dono de concessionária não fique bravo, mas o valor de um concessionário é muito maior valor quando eu digo de custo fixo. Nós estamos, por exemplo, na Barra Funda, num prédio comercial. Quantos prédios comerciais estão disponíveis no Brasil? E o nosso custo é muito menor. Então, o nosso ganho também é menor. Então, esse range de preço ajudou todo mundo, porque... ou todo mundo vai ter que aprender a ganhar menos, ou vai ter que reduzir os seus custos, a sua margem de custo. Então, as plataformas vieram com um custo muito mais barato em compensação aos lojistas e dealers por aí no Brasil. Brasil. Então, acho que isso ajuda muito no range de preço.
É legal, pelo que eu entendi, então, a lógica é parecida com o que está havendo também no sistema financeiro, onde bancos digitais, né, bancos sem uma rede enorme de agências, têm condição de operar a custos mais baixos e têm também conseguido repartir uma parte dessa economia em custos com seus clientes, cobrando menos tarifas ou, muitas vezes, taxas de juros mais módicas, né, ou menos caras, digamos assim. O que eu entendi do que o Daniel falou é que no mercado de veículos começa a acontecer. Começa não, né? Acho que a gente, de certa forma, já vem de algum tempo com webmotos e carros, como você falou. Tem entrada agora de outras empresas aí, a Kavak está entrando e vocês também têm uma série de empresas nesse ramo. Eu acho que faz todo sentido porque, de novo, né, entrevistado é você, mas para mim é um setor enorme do ponto de vista de tamanho de mercado e um setor ainda com uma complexidade que eu considero grande, né? Então, onde tem problemas, atrito, complexidade, tem espaço, né, para simplificação, para plataformas, para grande escala e para simplificação para o cliente. Fico, como cliente, pelo que eu estou entendendo, mais uma vez, me corrija se eu estiver errado, mas eu fico bastante feliz com essa tendência e com essas novidades.
É mudança, é isso aí. Para o consumidor, é um momento bem bacana que o consumidor vai viver, está vivendo na compra de carro usado e na venda, sem dúvida nenhuma. Nós somos hoje a Netcarros, ela é uma concorrente da Kavak. A Kavak veio para muito mudar esse tipo de mercado, mas como uma empresa muito séria, uma empresa que nasceu no México, uma empresa muito séria, e isso facilita. É uma startup, tá, Fred? Todo mundo aí não sabe, já ouviu falar de startup. É uma empresa que começa com custo muito baixo, tentando revolucionar o mercado. Pronto, é isso que a gente está tentando fazer e tendo muito êxito. Quando você falou de um mercado gigante, só para te fazer um ponto aqui, Fred, hoje, quem mais vende carro no Brasil, carro usado, são 7 mil carros usados, que normalmente, pelo menos esse era o número que eu tinha de Localiza, tá? Localiza vendia 7 mil carros usados, nós vendemos 4 mil. Não dá 0,5% do mercado, o maior vendedor de carro no Brasil. Então pode vir Kavak, Creditas, Volante, Net Carros, DNE, todo mundo que tem espaço aqui, como a gente diz, Greenfield, é um campo verde pela frente que a gente pode ter para essas plataformas e para o mercado de carro usado.
Legal. O que você está dizendo é que vocês não estão brigando em mar aberto, ou seja, criando um subsegmento, que é esse de compra e venda de veículos usados através de plataformas, né, digitalizadas, ou naquela metáfora que a gente fez antes, dentro de uma prateleira de supermercado, com um processo diferente do processo tradicional de ir à revenda física, de ir a feirões, e que podem vir quantos concorrentes, quantos quiserem, que às vezes até ajuda mais do que atrapalha, porque divulga, né, divulga a existência de um novo processo de compra e venda, e retoma uma questão que eu queria te perguntar. Na sua primeira fala, você falou, nós estamos ensinando os clientes. O que, que é exatamente estamos ensinando os clientes? Ou seja, a resistência, a desconhecimento, a desconfiança em relação ao que se pode fazer através de uma plataforma digital, é mais ou menos por aí?
Quando a gente ensina, quando a gente fala em ensinar o cliente, é mostrar uma cultura diferente de comprar um carro. É você estar sentado aí no teu sofá, pegar o teu smartphone e falar, cara, eu vou procurar um carro. Você não está procurando num classificado, você está comprando o carro. Você vai ver o laudo cautelar, você vai ver fotos, você vai ver vídeo, você vai fazer 360, você vai conversar com alguém aqui e nós até levamos o carro na tua casa para você entender que a gente existe, apesar de a gente estar em local físico. Hoje, como eu disse, 70% das nossas vendas, a pessoa não vê o carro. A gente entrega para ela e se ela quiser devolver, nós vamos aceitar. Em muitos lugares do mundo, essa é a forma que funciona. Existem empresas valendo muito dinheiro hoje fora do Brasil, que são referências de venda de carro por plataforma, que a gente chama de NPS, né, que é o Net Promoter Score, que nada mais é do que o placar de satisfação do cliente. Ter a satisfação do cliente é muito importante nesse processo. Eu vou sempre dizer assim, nós estamos tentando mudar essa cultura. Nós estamos tentando e educando da melhor maneira possível. Se somar todas as plataformas de venda de carro hoje no Brasil, juntas nós não vendemos 20 mil carros. Então ainda tem muito chão pela frente e o consumidor também sentir confiança de estar comprando um carro no seu smartphone ou no seu computador.
Tá. Então, Daniel, o que eu entendi da sua resposta é que o placar satisfação das intermediadoras, Netcarros, Kavak e Carros, Webmoto, sei lá, uma série de outras aí, é bem melhor do que o das revendas, né? Daquelas lojinhas que a gente está acostumado a visitar no processo tradicional, antigo, onde nem sempre o vendedor é honesto, é transparente. Você falou também de 20 mil, somando todas elas, e eu queria ter referência. A referência é de 7 milhões, que é aquele número total de compra e venda de carro.
12 milhões no Brasil,
12 milhões, ou seja, ainda não é nada, né? Tem toda a possibilidade de crescer. Legal. E o ensinar que você falou é, então, dar conhecimento, dar tranquilidade ao cliente final de que ele pode fazer isso no sofá da casa dele, mais ou menos por aí. Ou você queria destacar algum tipo de... Você falou de entregar o carro na casa do cara, vocês estão, né? A empresa está... A Netcarros está em... E o iCarros Clube está em Barra Funda, mas vocês entregam aqui em Belo Horizonte, por exemplo, sei lá, com um convênio com uma rede de revendedores, eventualmente, que tem o carro aqui próximo, que vai diminuir o teu custo de frete, é mais ou menos por aí?
Sim. Quando a gente fala aqui, como você falou assim, da satisfação, eu não estou generalizando todos os vendedores, outras lojas, ninguém está aqui para criticar um modelo, nós estamos para modernizar, vai continuar existindo plataforma, vai continuar existindo lojas de carro, dealers, nada disso vai se perder. É que para esse processo em si, Fred, e você que está nos ouvindo e vendo aí, é muito mais... Você não pode errar. Você não pode errar. Hoje eu recebi aqui no meu... Se você me permitir, eu recebi uma mensagem de um cliente que comprou o carro nosso. Ele fala algo que me chamou muito a atenção. Ele fala assim, ó, eu não imaginava ser tão bom, tão fácil e tão seguro comprar um carro sem sair de casa. E isso você escuta de outros também. Quando a pessoa tem a experiência... E você imagina se a gente quer criar um nome, nós e todos os outros. A gente quer criar um nome e começa a pisar na bola. Nós damos garantia, Fred, da lâmpada que queima durante um ano. Se te queimar uma lâmpada durante um ano, eu te troco essa lâmpada. Por quê? Porque eu sei a mercadoria que eu estou vendendo. Eu não vendo carro com problema. Então, é essa habitualidade do consumidor que a gente está ensinando e melhorando a cada dia.
Tá. Mas e como é que você se assegura da qualidade do que você está vendendo? Assim, essas inspeções, na prática, Sim. Você pode dizer um pouco como é que elas são feitas, tendo em vista essa, né, enormidade geográfica que é o Brasil, você consegue dar para aquele cliente mineiro, desconfiado, aquele que fala, estou escutando esse cara falar, mas eu não sei, não. Vai lá, Daniel, convence aí o mais desconfiado.
A gente faz uma certificação veicular, que é avaliar 240 itens do automóvel para saber se ele não vai dar problema. E quem está afim de dar um ano de garantia, dois anos de garantia, é porque sabe a mercadoria que está vendendo. Está lá em contrato, você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado por isso. Então, acho que isso é o maior decisor desse processo.
Legal. Uma outra coisa que eu gostaria de explorar aqui é a questão das vantagens, né? Ou seja, já falou, eu entrego na tua casa, te permito comprar sem sair do seu sofá, trabalho, sei lá, atendimento, né, humano, você falou em atendimento humano, inclusive, né? Tem muita gente que tem uma experiência desagradável com atendimento robotizado, automatizado, e é uma compra grande, você falou de 60 mil reais aí, quer dizer, um carro, né? Então, assim, ninguém quer ter que ficar passando raiva com uma compra desse tamanho. Que outras vantagens você citaria das plataformas em relação ao modo tradicional, se é que existe ainda alguma coisa para falar que a gente não falou?
Você já falou grande parte dessa vantagem. Mas o público, como você disse, está acostumado com feirões, com classificados. A gente tem que entender a diferença de plataforma com classificado. O iCarros é nosso parceiro, sócio. Ele é um classificado estático. O que é um classificado estático? Vai o Fred, coloca o carro dele para vender e alguém vai vir comprar. Não existe uma indução, não existe uma movimentação. Web Motors é a mesma coisa. Então, o Fred viu um Ford Ka na Web Motors, tá? Vou falar aqui de um outro parceiro, da Web Motors. Você que vai negociar, você que vai atrás, você vai ligar para a pessoa física, para o lojista. Nesse caso, quando a gente fala em plataformas digitais como a nossa, como Netcarros, Kavak e outras, nós fazemos tudo isso. Nós vamos buscar o carro para você, nós vamos comprar o teu carro, nós vamos buscar um carro novo ou usado para você, para que você não tenha esse monte de ponta e não se sinta inseguro. Eu vendo carro meu, pessoa física, outro dia eu vendi um carro meu, veio uma pessoa de Brasília comprar o carro. Eu não vendi porque era um carro muito específico, o carro que eu tinha, era um Jeep, para falar aqui, não era um carro comum de se vender, e tinha uma quilometragem alta, acho que mais de 150 mil, eu resolvi anunciar num desses classificados. Veio um cara de Brasília, falou, eu quero o carro é meu. Eu falei, ah, é golpe. Eu falei, cara, é muito estranho, o cara não vai ver o carro. E aí eu levantei, ele levantou meu nome, nós colocamos um monte de gente para intermediar isso, ele veio no escritório, ele mandou uma pessoa vir e comprou o carro. E isso nem sempre é seguro, concordam comigo? Isso nem sempre é seguro. A plataforma vem para melhorar também isso, tá? Por mais que você possa ir num revendedor, por mais que você possa ir numa loja multimarcas, além de todas as vantagens, essa é uma vantagem que nós cuidamos de tudo isso para você.
Tá, você destacou bem. O anúncio, né, de jornal ou de site, né, em websites, por exemplo, é um processo estático e, no caso da intermediação através de plataforma como vocês, existe uma força motriz aí, digamos, da parte de vocês. Ou seja, vocês não deixam as coisas somente a critério das duas partes, vocês conseguem fazer a pedra rolar, né? Fazer o negócio acontecer.
Acontecer. É isso, e é importante explicar para todo mundo aí que está nos ouvindo e vendo sobre essa diferença. Classificado é uma coisa, feirão é outra, plataforma é outra.
Tá, e como é que funciona? Então, vamos supor que está alguém escutando aqui e quer entrar lá na Netcarros para anunciar o carro dele. Dá um operacionalzinho para a gente, por favor. Ou pode falar
simples,
do iCarros
Club
também.
Ele entra na Netcarros, nada mais ele entra, se ele quer vender o carro dele, ele preenche um formulário e ele já sabe quanto vale o carro dele. Isso ainda em São Paulo, nós estamos expandindo, mas ele pode comprar no carro aqui, pode vender também de Minas, mas a gente não tem essa liberdade de olhar esse carro. Nós temos parceiros, provavelmente mais 2 meses nós estamos em Minas Gerais, então ele vai entrar no site. Preenche, eu tenho um Ford Ka, ano 2015, automático, preto. Se ele tiver nas mesmas condições que ele preencheu o formulário, nós vamos pagar o que a gente falou. Se ele quer comprar, ele faz todo o processo via site, www.netcarros.com.br. Compra, faz toda simulação de financiamento, os carros que a gente tem disponível, se ele quiser, test drive. E no caso do iCarros Club, que aí é para aquele amigo aqui, lojista, a gente vende os carros que é de repasse, que a gente chama carros para lojistas. É a nossa plataforma de venda B2B, entre lojistas. É um lojista de uma ponta, com outro lojista de outra ponta aqui também. Esse hoje aqui a gente vende uma quantidade muito grande de carro entre lojistas.
Mas no caso do consumidor final, então, a atuação geográfica ainda está restrita ao estado de São Paulo. E no futuro breve, aí, quando vocês estiverem atendendo uma geografia maior, vocês vão cuidar, como fazem já em São Paulo, de certificar que aquelas informações preenchidas são, de fato, verdadeiras, e em se confirmando tudo aquilo que vocês perguntar, imagino que seja aí uma dúzia de, sei lá, de duas dúzias, talvez, de informações, vocês pagam o valor que foi lá anunciado não, né, que o cliente viu em primeiro lugar no site de vocês, é isso.
E aí a gente ajuda ele a comprar um carro zero ou um carro usado também dentro da nossa da plataforma. Nós compramos e vendemos novos e usados. Nós somos a única plataforma também a vender carro usado e novo. Nós também temos disponível carro novo para vender. Claro que hoje não tão normal, mas a gente também pode buscar. Eu quero um Nivus da Volkswagen cinza 2022. Nós vamos buscar esse carro para você para fazer.
Um carro zero quilômetro também?
Também, carro zero quilômetro também. Nós somos a única a fazer isso.
Ah, que legal, não sabia, novidade para mim. Para mim, carro zero quilômetro só saía através da rede concessionária própria das montadoras.
É, nós temos muitos parceiros que acabam deixando a gente intermediar, a gente ganha um pedacinho disso, uhum. Mas o importante é servir o nosso cliente.
Tá, legal, porque algumas vezes as pessoas querem trocar do usado para o novo, ou do novo para o usado, quer dizer, é bom que vocês não tenham essa limitação. Cara, meu tempo está avançando aqui, vou para a minha última pergunta. Você falou que, além do atendimento, vocês conseguem esclarecer, fazer cotações de financiamento, imagino que seja com o sócio de vocês aí, com o Itaú apenas, ou vocês têm condição de dar cotações de outras instituições financeiras, eventualmente comparar custo de financiamento com as mais variadas formas que existem, o financiamento tradicional, o financiamento balão, com aquela parcela gorda no final, consórcio, carro por assinatura, sei lá. Vocês conseguem navegar esse mundo financeiro relacionado aí à aquisição do veículo com liberdade?
Tem liberdade, o Itaú é um dos bancos, então se a pessoa quer vir com o banco dela, nós intermediamos com o banco dela, eu tenho no Bradesco, nós vamos fazer, não existe uma limitação. Se amanhã ele quer um carro por assinatura, a gente começa carro por assinatura a vender, tem muita gente fazendo isso, eu tenho um carro por assinatura, nós começamos agora em outubro, vamos começar um carro, também carro por assinatura. Cara, ficou muito ruim, eu prefiro não ter o carro, nós também, a partir do mês que vem, nós vamos começar com o carro por assinatura. Então, não falta desculpa, tá? Não adianta ter desculpa, que a gente corta todas elas para poder vender um carro para vocês. Se você estiver também em outro estado ouvindo a gente, quiser entrar em contato, a gente está expandindo, buscando parceiros, quem quiser também depois entre em contato com a gente aí quando precisar.
Maravilha, maravilha. Faz todo sentido. O cara comprou, 6 meses depois, 1 ano depois, se apertou, né? Financiou, está tendo dificuldade em pagar. A gente está passando pelo finalzinho de uma pandemia aí, que mostra para todo mundo como as coisas podem ser imprevisíveis muitas vezes e quer trocar, né? Quer trocar por um mais barato, quer vender aquele imóvel, aquele carro dele para poder liberar um capital e passar a pagar a assinatura, por exemplo. E o fato de vocês navegarem entre essas várias modalidades diferentes, eu acho que dá essa liberdade, essa flexibilidade para vocês acabarem sendo aquele bom amigo, né? Que entende dia de carro, a quem a gente recorria quando precisava de fazer algum negócio no mercado. Mais ou menos essa figura que me veio à cabeça aqui. Cara, muito, muito obrigado pela conversa. Deixa para suas considerações finais aí, se você tiver ainda alguma coisa que você gostaria de falar, por favor, fique à vontade.
Primeiro, agradecer aí pelo tempo, pelo convite de estar aqui. Pedir desculpa pela internet. Eu estou morando no interior de São Paulo com a pandemia e hoje eu sofri um pouquinho no final do dia aqui. Quero pedir desculpa para vocês aí. Mas, primeiro dizer que nós, Net Carros e Carros Club e Carros, todo o grupo DNR, nós estamos à disposição do mercado de venda de carro usado e novo. Nós estamos também disponível com a Net Carros aí para o mercado de público final e a gente poder ajudar de alguma maneira, tá? Nós temos uma empresa de precificação hoje no mercado, uma empresa de vistoria. Nosso grupo hoje veio para tentar ajudar cada vez mais. Nós estamos há 20 anos fazendo isso, tá? Não é uma coisa da noite para o dia. Nós já estamos há 20 anos fazendo isso e é muito legal. O carro é algo que motiva. Não deixa de ter o teu carro, o sonho. O brasileiro tem uma coisa, Fred, que é diferente de outros lugares. Nós temos uma frota no Brasil de 70 milhões de carros. Nós temos uma população ainda inteira que não tem o primeiro carro. Então, nós temos um mercado aqui de anos e anos para aproveitar. Então, você que não tem o teu primeiro carro, começa a sonhar, orar, buscar aí, que você está chegando o teu tempo de ter teu carro aí, ou novo ou usado.
Maravilha, Daniel. Muito bem dito. O sonho é que move a pessoa, que seja o do carro ou da casa própria ou da viagem, do que for. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima, cara.
Até a próxima.